dia! Você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. Hoje, sábado, dia 14 de setembro, quem te faz companhia por aqui sou eu, Isadora Martins, substituindo o Pablo Ribeiro, que está desfrutando aí das suas merecidas férias. E nesta segunda hora do Conectado, nós contamos a história de personalidades aqui da nossa cidade e região. São pessoas que têm uma bela experiência de vida para compartilhar. E hoje a nossa entrevistada do Conectado Perfil é a costureira Holandina Zelinda Bolzani de Sales, mas que gosta de ser chamada de Lola Sales. Bom dia, Lola, seja bem-vinda.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Meu nome, como tu disse, é Holandina, com H e dois L's, Zelinda de Sales, Bolzani de Sales, Lola Sales, isso mesmo.
É isso aí, né? Conhecidíssima na cidade como Lola Sales. Então, Lola, aqui neste programa a gente conta, né, a história de vida. E para isso a gente tem que começar lá do início, lá da infância. E como que foi, então, a infância e a juventude de Lola Sales?
Bom, vamos começar dizendo que eu nasci dia 4 do 4 de 30. É um bocado de tempo. Eu sempre trabalhei com a minha mãe era costureira. E ela sempre fez a roupa de noivos e noivas. Mas no tempo que eu nasci, ela já estava muito cansada de moda, de tecidos diferentes, de clientes diferentes. Então ela começou a trabalhar para a confecção do sebe e alfaiates. Mas eu não gostava porque era calça, só calça, já vinham cortadas. E a minha mãe costurava. E eu não gostava porque era muito a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então eu optei para roupa feminina. Aí eu tinha na minha cabeça assim, tinha muito modelo. Que modelo? Nada. Era tudo coisinha de nada. Porque eu achava que era uma grande coisa, mas naquele tempo era.
No começo, né?
Isto. Quando eu tinha 6, 7, 8 anos que eu sabia botar linha na agulha, a minha mãe já botava nós trabalhar. Já ela fazia uma roupinha para a gente que ficasse bem reta, para não ofender a coluna, não deixar a coluna ruim. E a gente trabalhava. Com 12 anos, eu já tive a primeira cliente.
Olha, com 12 anos de idade.
Que foi uma história bem bonita. Porque eu tive que fazer uma saia, era uma saia e uma blusinha. O tecido era listado. Eu precisava deixar a saia com 4 cortes. No lado, o listado tinha que ficar reto. E na frente e atrás, tinha que ficar se encontrando enviesado. E eu peguei o pano, botei em cima da mesa, minha mãe olhando, ela não dizia nada. Aí eu cortei e cortei errada. E o tecido era do Manha Bosco. Eu moro lá perto da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Morava também lá, ainda continuo lá. E tinha que vir a pé, que não tinha ônibus, vinha para uma Manha Bosco, ela dizia assim, tu pega o dinheiro, vai lá e compra o tecido e vamos cortar de novo. Uhum. Vamos ver o que vai acontecer. Fui lá, comprei o tecido, voltei, e ela olhando. Eu cortei errada de novo. Mas aí ela disse, não, vai lá buscar outro tecido. Aí na terceira vez, eu acertei, mas acabei fazendo 3 saias. Mas ela me deu uma segurança tão grande que até hoje eu não tenho mais assim, perigo de cortar, de dúvidas. Assim, fiquei muito mais segura de mim.
Olha, muito bom. Então, 12 anos aí, a primeira experiência, aprendeu isso. Então a costurar com a mãe.
Sim, a costura era. Mas ela, como eu não sabia, ela não sabia me explicar, porque agora eu também, eu não sei te ensinar o que é, como é que eu faço. Quem está pegando o meu jeito é a Tini, porque ela tirou a modelagem, mas depois da modelagem, então eu consigo mostrar para ela como é que eu faço. Mas para mim está tudo dentro da minha cabeça, não é que eu saiba te dizer como é que eu faço. Quando eu vou fazer, eu faço e daí. Mas aí a minha mãe, como não sabia me ensinar como é que se cortava o degote ou cortava a cava, ela me matriculou no Círculo Operário fazer um curso de modelagem, corte e costura. Corte mais, porque a costura ela me ensinava. E eu fui, com 18 anos, eu me formei, tenho diploma do Círculo Operário, foto de formatura, acho muito legal.
Uma recordação,
né? Uma recordação muito linda. E ali eu comecei a trabalhar melhor. Antes eu fazia assim, mais de minha cabeça. Então, ai, eu achava lindo os meus modelos, eu achava lindo o que eu fazia. Que modelo, nada, era tudo lisinho. Mas para mim, como eu estava começando, eu achava aquilo tudo mais maravilhoso. A primeira roupa que eu fiz, eu botei num cabide. E meu cabide era assim, um pedacinho de madeira, amarrado com barbante e pendurado na parede. Eu olhava assim, meu Deus, será que fui eu que fiz essa obra? Mas, meu Deus, que lindo! Aí eu não queria nem que a cliente fosse buscar, porque eu tinha que olhar muito. Que nada, depois foi fazendo, que já queria que fossem buscar em seguida.
Muito bom. Lola, também tem uma história muito interessante com a escola, né? Como que foi? Você estudava no Emílio Meyer, isso?
Sim. Eu comecei no Emílio Meyer, mas quando eu fui para aula, eu já sabia... porque nós meus pais tinham um professor que morava na nossa casa. Então, ele me ensinava a escrever, ler. E o nosso livro era Seleta. Isso é coisa muito antiga. E quando eu fui para o Emílio Meyer, o primeiro ditado que a professora fez, eu tirei 95, era de 100. Porque na Seleta, anos, era com dois N's. E já não era mais com dois N's, porque aquilo era muito antigo. Então, eu tirei 95. Todo mundo se assustou, disse, meu Deus do céu, o que será que vai ser aqui? Que nada, depois disso aí, foi tudo igual aos outros também. Só aquilo lá que foi surpresa.
Claro, mas teve um momento aí que você acabou optando pela costura também, né?
Sim, quando eu tinha 14 anos, eu já com 13, eu já queria, que não queria mais trabalhar, ir para aula. Eu gostava da aula, eu gostava muito das professoras, mas eu queria trabalhar em costurar. Eu queria costurar. Até quando foram os 14 anos, então a minha mãe disse, tá, então vai costurar, pronto, né? Então foi o que eu fiz. E estou costurando até hoje.
Até hoje.
Mas eu tenho uma parte também, eu tenho uma irmã... A minha mãe não aprendeu com ninguém, sozinha. Mas eu tenho uma irmã, tinha, que ela faleceu, um irmão também. Um irmão alfaiate e uma irmã costureira. Quer dizer que tinha onde puxar também, né?
Claro.
Eu gostava muito.
Já vinha esse gosto pela costura de família.
E a minha mãe, então, optou para... Quer dizer, de tanto eu incomodar, ela disse assim, fica trabalhando, vai costurar e deixei da escola.
Certo. E Lola, você sempre trabalhou com a alta costura?
Não, não. Quando eu comecei, nada, era tudo, nem tinha alta costura naquele tempo. Eu não me lembro que tivesse. Era assim, era chitinha, era coisinha simples, tudo coisinha simples. Não tinha nada de alta costura, não. A alta costura demorou um pouco. O primeiro vestido de gala que eu fiz foi para Jatir Rissieri. Era, como é que era o sobrenome dela? Marchioro Rissieri. Eu fiz, eu acho que não tinha 50 anos, eu não me lembro bem certo, parece que foi 46. Eu fiz um vestido lindo, de um brocado lindo, maravilhoso. Mas aquele ficou lindo mesmo, aquele tá comprovado. E quando ela vestiu, que ela foi ao baile, era um baile. Foi assim um sucesso. Daí que começou mais eu ter mais vestidos mais finos, mais chiques. E, mas mais também quando... Depois eu tive uma confecção também, em 66 daí. Uma confecção infantil. Porque não existia confecção, fábrica para fazer roupa de criança. As lojas pediam muito. E eu tinha... Me parecia que eu tinha muito modelo na minha cabeça, que podia fazer muita roupa infantil. Então a gente optou para... A gente registrou em 66. Era tudo muito bom. Nós tínhamos 7 funcionárias e nós vendíamos, tínhamos um representante em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A gente trabalhou muito, mas em 70 queimou a minha casa. E a minha confecção era na sala da minha casa. Tinha uma sala bem grande, uhum, ali que nós trabalhávamos. E aí não deu mais para fazer a confecção, porque o nosso seguro era muito pouco. E a, o que no dia anterior tinha vindo tecidos, linhas, tudo que eu precisava para o trabalho, e queimou tudo. E o, a gente falou para a fábrica onde a gente comprou que tinha queimado a casa, se podia esperar um pouco para pagar. Não teve. Não teve como esperar. Então, meu marido tinha a oficina mecânica, oficina de chapeação.
Uhum.
Ele teve que vender a oficina para pagar esse material. Então,
sim, para começar a reconstruir, isto, né?
Mas aí, quando queimou, minha irmã santa, eu digo, ela faleceu, a mais velha, com o meu, a Noemi e o Mar Jovenardi, que é o pai daqueles médicos que tem o Henrique e o Rafael. Ela foi lá e disse assim, vem, vamos para minha casa, os seis. Nós estávamos seis, sim, os quatro filhos, né?
Uhum.
E ela abriu toda a sala dela, que era bem grande, botou camas e botou a minha máquina. Aí, com a minha máquina, a gente ligou para as clientes, porque eu tinha muita cliente que queria voltar quando eu tinha a confecção. Mas aí era muito difícil, porque assim, atrapalhava bastante se eu fosse largar a confecção para fazer uma roupa.
Claro.
Então, não tinha como pegar. Aí a gente ligou para as clientes, muitas começaram a voltar em seguida. Mas aí uma minha sobrinha, a Vera Zatti, ela era essa que era filha da costureira.
Uhum.
Ela, minha irmã já tinha falecido. Ela disse assim, tem a Dora Rezende que está precisando de uma costureira para fazer os vestidos de fantasia. Aí eu pensei, mas eu vou aceitar. Porque tinha as clientes de alta costura, mas não era tanto que eu podia trabalhar um pouco mais. Porque Sim. Nós trabalhava dia e noite, eu e meu marido, para a gente conseguir construir de novo. E eu fui pegando as meninas da... Bastante. Nós fizemos muita coisa para a Dora. Mas depois começou... Quando eu fazia tutu, eu adorava. Mas depois começou outras assim... Ela fazia pomar. Então, era 10 maçã, 10 abacaxi, 10 pera, uma banana. Então, aquilo era muito ruim, porque era tudo a mesma coisa. Fazer 10 do mesmo modelo, não quis mais.
Claro. Outros figurinos, né? Outras peças.
Isso. Então, eu queria... Aí, voltei, que eu já tinha bastante clientes de alta costura. Mas tinha algumas mais simples também. Mas a gente foi... Aí, em 72, acho, 64, nós fizemos 4 debutantes lá na casa da minha irmã. 4 debutantes. Então, aquilo foi um sucesso, porque não tinha muita costureira também. Tinha, mas era menos. Aí começou bastante.
E a voltar, a gente
continua.
Está certo, muito bem. Então, você está ouvindo a história de Lola Salles, né? Uma das costureiras mais reconhecidas aqui de Caxias do Sul. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltaremos com mais histórias a respeito de Lola. Música.